Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Anatomia do Futebol Guia Ilustrado para o Aumento de Força, Velocidade e Agilidade no Futebol, de Donald T. Kirkendall é um manual técnico ilustrado voltado à preparação física específica para a modalidade. Publicada no Brasil pela Manole, a obra reúne quase 80 exercícios apresentados passo a passo e relacionados aos músculos mobilizados em cada movimento. Seu propósito não é substituir o treinamento tático ou a prática com bola, mas mostrar como o desenvolvimento físico pode sustentar ações decisivas, passes, chutes, cabeceios, acelerações, mudanças de direção e disputas pela posse. Kirkendall, pesquisador com formação em fisiologia do exercício e vínculo com o ambiente de pesquisa médica da FIFA, organiza o conteúdo a partir da ligação entre anatomia funcional e exigências reais do jogo. As ilustrações coloridas destacam músculos primários e secundários, ajudando o leitor a entender o que está sendo treinado e por quê. Assim, o livro funciona como referência aplicada para atletas, treinadores e profissionais que desejam estruturar o condicionamento no futebol com maior clareza, especificidade e atenção à segurança. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a anatomia funcional como ponte entre exercício e ação de jogo. O traço central de anatomia do futebol é tratar o condicionamento físico a partir de sua transferência para gestos esportivos reconhecíveis. Em vez de apresentar uma lista genérica de movimentos de academia, o livro associa exercícios à produção de força, velocidade e agilidade necessárias em ações como chutar, passar, cabecear, atacar a bola e disputar espaço. Essa abordagem é relevante porque o valor de um exercício no futebol não depende apenas de ele fortalecer determinado músculo. Depende também de como essa capacidade contribui para uma cadeia de movimento e para uma tarefa realizada sob pressão, deslocamento e contato. As ilustrações anatômicas tornam visível essa relação ao identificar musculaturas primárias e secundárias envolvidas. Para o leitor, isso facilita distinguir entre o objetivo principal de um movimento e os segmentos que oferecem estabilização ou assistência. O resultado é uma leitura de anatomia aplicada, e não um atlas corporal isolado. O livro favorece escolhas mais conscientes se uma demanda do jogador está ligada à potência de chute, à aceleração ou à sustentação corporal em uma disputa. O treino pode ser selecionado e adaptado com base nessa necessidade. Essa lógica também evita separar artificialmente preparação física e desempenho técnico, embora não dispense o trabalho com bola, a instrução tática e o controle adequado das cargas. Em segundo lugar, quase 80 exercícios explicados para estruturar força, velocidade e agilidade. A obra se apoia em um repertório amplo de quase 80 exercícios descritos passo a passo. Essa característica dá ao livro uma função prática e ele pode servir de consulta para a montagem de sessões, para a revisão da técnica de execução e para a seleção de alternativas conforme o objetivo físico pretendido. A quantidade de exercícios, porém, não é o aspecto mais importante. O diferencial está na organização visual e no enquadramento específico para o futebol. Ao indicar quais músculos são solicitados, o material ajuda a compreender que força útil para o esporte envolve mais do que aumentar a capacidade de um segmento isolado. Ações de jogo requerem coordenação entre membros inferiores, tronco e, em muitos casos, membros superiores, seja para gerar impulso, preservar equilíbrio ou resistir ao contato. A progressão sensata de qualquer exercício continua sendo indispensável. O leitor precisa considerar idade, histórico de lesões e experiência de treinamento, calendário competitivo e qualidade do movimento antes de aumentar volume, intensidade ou complexidade. O livro oferece ferramentas para essa conversa técnica, mas não elimina a necessidade de avaliação profissional. Para treinadores, a coleção de movimentos pode enriquecer o planejamento. Para jogadores, torna mais fácil entender a finalidade do treino, além da simples repetição. A utilidade real surge quando a seleção dos exercícios é integrada a metas observáveis e a uma rotina coerente de recuperação. Em terceiro lugar, chute, passe, cabeceio e disputa de bola vistos como padrões corporais integrados. O livro dedica atenção aos músculos envolvidos em gestos característicos do futebol, incluindo chutes. for, cabeceios, ataques e disputas pela bola. Essa escolha amplia a noção de que desempenho no esporte não é resultado exclusivo das pernas. Um chute potente, por exemplo, depende de coordenação entre apoio, quadril, tronco e membro que golpeia a bola. Uma disputa aérea exige impulso, controle do tronco, posicionamento e capacidade de absorver ou produzir contato. Mudanças rápidas de direção pedem força para frear e reaplicar força em outra trajetória, ao explicitar essa participação corporal. A obra ajuda a combater uma interpretação simplista, segundo a qual bastaria treinar um músculo para melhorar automaticamente uma habilidade. A anatomia informa a preparação, mas a habilidade final continua dependente de técnica, timing, percepção do jogo e prática específica. A contribuição do guia está em oferecer uma base física mais inteligível para esses gestos. Esse ponto é particularmente útil para identificar desequilíbrios de planejamento, um programa centrado apenas em corrida contínuas. Por exemplo, pode não contemplar suficientemente demandas de aceleração, desaceleração, potência e estabilidade presentes nas jogadas. A leitura também incentiva a atenção à qualidade de execução, pois compensações corporais podem reduzir a eficiência do movimento. Portanto, o livro enquadra os exercícios como suporte para padrões esportivos complexos, e não como substitutos diretos da aprendizagem técnica em campo. Em quarto lugar, adaptação do treinamento às necessidades de posição, objetivo e momento competitivo. Uma das propostas declaradas de anatomia do futebol é adaptar os exercícios a metas específicas, abrangendo necessidades ligadas tanto ao ataque quanto à defesa. Essa flexibilidade é importante porque o futebol reúne perfis físicos e funções diferentes. Jogadores podem necessitar de maior ênfase em aceleração, resistência a contatos, capacidade de repetição de esforços, estabilidade ou potência, conforme seu papel e suas características individuais. O livro não deve ser entendido como uma prescrição única para todos, mas como um conjunto de recursos que ganha sentido quando organizado por prioridades. A adaptação também envolve o estágio da temporada. Em períodos de competição intensa, a manutenção de capacidades e a recuperação tendem a ter peso maior. Em fases com mais tempo para preparação, pode haver espaço para desenvolver fundamentos físicos de maneira gradual. Mesmo sem transformar cada atleta em especialista de uma só qualidade, um planejamento responsável precisa decidir o que é prioritário e o que é complementar. As explicações visuais facilitam essa escolha ao relacionar movimentos e grupos musculares, mas a decisão final requer contexto. Carga total de treinos, idade, maturação, lesões anteriores e acesso à supervisão são fatores que não podem ser ignorados. O mérito do livro está em aproximar o treino de objetivos concretos do jogo e em oferecer linguagem anatômica acessível para justificar adaptações, em vez de recorrer a rotinas padronizadas sem critério. Por último, prevenção de lesões por preparo progressivo, execução segura e leitura das demandas. A preparação para competir com menores chances de lesão aparece como uma finalidade importante da obra, mas o livro não deve ser lido como promessa de eliminação de riscos. No futebol, lesões podem decorrer de contatos, fadiga, sobrecarga, acidentes e múltiplos fatores individuais. Nenhum repertório de exercícios garante proteção absoluta. A contribuição mais realista de um guia anatômico é apoiar a construção de capacidades físicas e de execução mais controlada. Quando o atleta entende quais regiões participam de um movimento e quando o treinador observa a técnica, torna-se mais viável evitar progressões precipitadas. Compensações evidentes e escolhas desconectadas das exigências da modalidade. Força, estabilidade e coordenação podem ajudar o corpo a tolerar melhor ações repetidas de corrida. Frenagem, salto, giro e contato, desde que o treinamento respeite recuperação e dosagem. As instruções passo a passo e as ilustrações são especialmente úteis nesse aspecto, pois reduzem a abstração de termos técnicos e chama atenção para a mecânica corporal. Ainda assim, dor persistente e retorno após lesão ou condições clínicas exigem avaliação de profissionais qualificados. O livro é material educacional e de apoio ao treinamento, não substituto de diagnóstico ou reabilitação individual. Sua mensagem prática é que prevenção está ligada a planejamento, preparar os movimentos requeridos pelo jogo. escolher exercícios coerentes e aumentar as demandas de forma compatível com a capacidade atual do jogador. Em conclusão, a anatomia do futebol é mais indicado para treinadores, jogadores, preparadores físicos. Sou estudantes de educação física e profissionais ligados à medicina esportiva que procuram uma referência visual para conectar treinamento e demandas da modalidade. Atletas iniciantes podem usar o livro para compreender a finalidade dos exercícios. Leitores mais experientes tendem a aproveitá-lo como apoio para revisar a seleção de movimentos e discutir a organização de metas físicas. Seu benefício prático está em tornar a anatomia funcional observável. O leitor não recebe apenas uma instrução de execução, mas também uma indicação dos músculos acionados e de sua relação com ações como chute, passe, cabeceio e disputa de bola. Isso favorece uma preparação menos genérica e mais alinhada ao que acontece em campo. Intelectualmente, a obra ajuda a situar força, velocidade e agilidade como capacidades interdependentes, que precisam ser combinadas com técnica, tática, recuperação e progressão de carga. Entre livros de condicionamento, destaca-se pelo foco explícito no futebol e pela qualidade didática de suas ilustrações anatômicas coloridas, associadas a quase 80 exercícios. Não é um tratado completo de tática, fisiologia ou reabilitação, nem substitui a supervisão profissional na prescrição individual. Sua posição mais sólida é a de guia aplicado uma ponte clara entre o conhecimento do corpo e a escolha de exercícios que podem sustentar ações esportivas específicas. Para quem deseja qualificar o treino sem perder de vista o contexto do jogo, essa combinação de visualização anatômica e aplicação funcional é seu principal diferencial. Se você quiser apoiar Donald T. Kinkendall, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!